A Lei de Acesso à Informação completa 5 anos de vigência. A regulamentação permite a toda pessoa requisitar e receber de órgãos públicos informações por eles produzidas ou sob suas responsabilidades. Sobre esse avanço legal, vamos ouvir o especialista Jorge Machado, professor de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Professor, segundo o portal de acesso à informação do governo federal, com essa lei, a transparência de dados passou a ser regra e o sigilo exceção. Isso é fato?
Correto. Esse é um dos princípios da lei, que desde que a lei foi implementada, ele tem sido aplicado, né, com algumas ressalvas, né, porque quando a gente fala dos órgãos da administração pública, você tem uma diversidade muito grande de órgãos, competências, de contextos, né, quer dizer, município, estado, não estamos falando da ONU. Então, isso desencadeou todo um processo em que os órgãos públicos têm que se adaptar a essa nova lei.
Há muitos portais aí de órgãos diversos do estado, por exemplo, governo federal, até de prefeituras que já disponibilizam, inclusive salários de servidores, esse tipo de coisa. Mas há outro tanto de informações que jornalistas, principalmente, têm que solicitar por via judicial. Como que funcionam aí essas diferenças, professor?
O que a gente tem observado é que existem reações diferentes à lei de acesso à informação, ou simplesmente LAI, como a gente costuma falar, né? Então, alguns órgãos, por uma questão cultural, né, eles têm uma certa resistência e acabam não cedendo informações que são previstas na lei. Às vezes acabam invocando alguma norma que é do próprio órgão, a portaria, né, e isso faz com que muitas vezes o cidadão ele acabe desistindo de solicitar aquela informação, né. Então é muito importante que o jornalista, ou organizações da sociedade civil que tem mais condições de estudar a lei e de pressionar para o seu cumprimento, né? É muito importante que eles realmente usem todos os recursos que a lei oferece. Então, sempre que houver uma negativa, é possível fazer um recurso que ele deve ser analisado pela chefia do departamento, do órgão que negou aquela informação. Então, a lei prevê várias instâncias recursais. Então, se você vai, por exemplo, provocar um órgão, um ministério do governo federal, isso vai chegar no gabinete do ministro, né? Então, aí, quer dizer, vai subindo a responsabilidade sobre a resposta que é dada ao requerente. Mas a gente tem situações diferentes exatamente porque há órgãos que sequer tinham qualquer tipo de serviço que atendesse o cidadão nesse sentido e não se prepararam para atender a lei. Há órgãos que não capacitaram seus funcionários, que muitas vezes quem responde desconhece a lei. Então, a gente não pode também culpar os servidores, né, por causa que a lei foi implementada de certo órgão de uma maneira equivocada ou não planejada, né? Mas o que a gente tem observado é que o próprio exercício do cidadão, do solicitante, de modo geral, de ele fazer recurso, de ele indagar, levar uma instância superior, está fazendo com que todos os órgãos, gradualmente, né, eles vêm se reposicionando frente à lei e resolvendo internamente também qual que é o fluxo da informação, quem responde ao quê, o que pode, o que não pode, o que tem que ser feito com uma informação que ela não deve ser pública, né, então você tem que classificar ela, enfim, tem uma série de situações. Eu diria, para resumir, que a lei de acesso à informação desencadeou um processo de transformação de mentalidade na gestão pública brasileira. E veio com bastante atraso em relação a outros países, no entanto, recebemos uma lei bem moderna também.
E quanto à sociedade, professor, nesses 5 anos, houve aprimoramentos? A sociedade sabe fazer bom uso dessas informações, da simples mera fofoca, eventualmente, a uma análise mais profunda de custos, gastos, por exemplo?
Eu acho que tem de tudo. Tem gente que usa a lei de acesso à informação para pedir informação sobre um processo pessoal que está tramitando, um pedido de apostadoria, contagem de tempo, uma coisa que é de interesse próprio, acaba utilizando esse recurso, que não era o propósito dela, né? Mas os órgãos têm tentado encaminhar essas respostas, né? E tem uma grande diversidade de atores que utilizam essa lei, né? Então, a gente mesmo na academia, a gente solicita às vezes ou faz um pedido de informação para saber um pouco mais sobre um recurso público para pesquisa, algum resultado cuja resposta não foi muito clara, né? Então, assim, está todo mundo usando ela. Assim, digo não todas as pessoas, mas sim, os diferentes tipos de atores estão usando ela. A gente tem visto isso quando a gente analisa os relatórios que alguns órgãos já produziram sobre a dessa informação. Então, mas eu diria que é um exercício de aprendizado de ambos os lados, do cidadão conhecer essa lei, então acho que a maioria talvez não conheça ainda, e por outro lado, a gente tem que pensar nos servidores públicos, né, que eles têm que acolher essas solicitações, encaminhar internamente, e muitas vezes explicar para quem eles estão encaminhando, por que aquela informação tem que ser pública. Então, até recentemente se tinha uma cultura predominante, que eu quero acreditar que está sendo superada, e de que a pessoa que controlava uma base de dados na administração pública era o dono daquela informação. Quando, na verdade, ele deve ser um guardião daquela informação. Então, muitas vezes, possuir informação na administração pública, dentro de um órgão, era também, significava de ter poder. Então, se um cidadão ele pede acesso a uma base de dados, isso ali permite, para um órgão público, você imagina como que é um servidor que faz o controle daquela base, que há 20 anos, e de repente chega um pedido com base na lei, a pessoa pede uma cópia digital daquela base. Então, as reações são muito diversas. Mas é isso, é um processo, e a gente acha que isso está melhorando, está ajudando a aprimorar a nossa democracia. Né? Faz parte desse passo adiante que a gente tem que dar para permitir a maior transparência, controle social, combate à corrupção e maior eficiência do Estado também.
Professor Jorge Machado, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, obrigado por sua análise.
Disponha.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.